Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Bate, bola Nacional. Apresentação.
Hoje é sexta-feira, dia 3 de setembro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Ed Guimarães, controle geral. Marcos Inácio, boa tarde. Está começando o Bate-Bola Nacional. Seleção brasileira vence em partida ruim contra o Chile. O Brasil iguala número de ouros conquistados em Londres, 2012. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, se eu for forte, sua norte liga, eu sou mais forte do esporte.
Fique por dentro.
Os resultados desta quinta-feira e a agenda de hoje.
Vamos começar com os resultados desta sexta-feira. Campeonato Brasileiro da Série A, um jogo atrasado. No Maracanã, Fluminense e Juventude ficaram no 1-1. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. A Bolívia empatou com a Colômbia em 1-1. O Equador venceu o Paraguai 2-0. A Argentina foi até a Venezuela e venceu a seleção da casa por 3-1. O Brasil foi até Santiago e bateu o Chile por 1-0. Peru e Uruguai ficaram no 1-1. Eliminatórias da Copa na Europa, tivemos a goleada da Bélgica sobre a Estônia 5-2. A Inglaterra goleou a Hungria 4-0. Itália e Bulgária ficaram no 1-1. A Suécia venceu a Espanha por 2-1. Futebol nesse fim de semana, teremos pela Série B do Campeonato Brasileiro, 7 da noite desta sexta-feira, Vasco da Gama e Brasil de Pelotas. Neste sábado, Série A do Brasileirão, 2 jogos, às 9 da noite, teremos Bahia e Fortaleza, Cuiabá e Santos pela Série B, jogo que a Rádio Nacional transmite. 7:30 da noite tem Remo e Botafogo. Pela Série D, o destaque da TV Brasil, Santo André e Bangu às 3 da tarde. Ainda no sábado, eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, os principais jogos: Chipre, Rússia, Eslováquia e Croácia, Holanda e Montenegro, Ucrânia e França. No domingo, Série A do Brasileirão com o jogo Atlético Paranaense e Sport, o destaque da Série D, jogo que a TV Brasil mostra, Uberlândia e Ferroviária às 4 da tarde. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, com transmissão da Rádio Nacional, 4 da tarde. Tem Brasil, Argentina e São Paulo. Além deles, tem Equador e Chile, Paraguai e Colômbia, Uruguai e Bolívia, Peru e Venezuela. Pela Europa, os seguintes jogos: Inglaterra e Andorra, Alemanha e Armênia, Bélgica e República Tcheca, Espanha e Geórgia, Suíça e Itália. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Tóquio 2020.
Nesta sexta-feira, o Brasil alcançou a 21ª medalha de ouro em uma edição de Jogos Paralímpicos, igualando o número de conquistas de 2012 em Londres. Esse número ainda poderá ser ultrapassado, já que a competição seguirá ainda neste sábado, com brasileiros participando de várias finais. No arremesso de peso classe F57 para cadeirantes, Thiago Paulino conquistou o ouro, com direito a recorde paralímpico, ao arremessar 15 metros e 10 centímetros. O outro brasileiro na prova, Marco Aurélio Borges, ficou com o bronze ao arremessar 14 metros e 85 centímetros. No golbol masculino, ouro inédito para o Brasil. Os brasileiros bateram os chineses por 7-2. A campanha foi marcada por 6 vitórias e apenas uma derrota. Luiz Carlos Cardoso conquistou medalha de prata inédita na canoagem velocidade, classe KL1, para quem usa somente os braços na remada. João Vitor Oliveira conquistou sua segunda medalha de bronze, dessa vez no lançamento de disco classe F37, paralisados cerebrais andante. Na natação, Wendel Bellarmino conquistou seu quarto bronze na prova dos 100 metros borboleta, classe S11, para atletas com deficiências visuais. No para-taekwondo, Silvana Fernandes conquistou medalha de bronze na classe K44, atletas com amputação unilateral abaixo da articulação do cotovelo, da categoria até 58 quilos. O nadador Daniel Dias foi escolhido para ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Tóquio. A cerimônia de encerramento acontece na manhã de domingo, às 8 horas, horário de Brasília. No momento, no quadro geral de medalhas, o Brasil está na 7ª colocação, com um total de 61, sendo 21 de ouro, 14 de prata e 26 de bronze. Acompanhe as transmissões dos Jogos Paralímpicos pela TV Brasil, emissora oficial dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com a Agência Brasil, Rádio Nacional e redes sociais da EBC. Igor Santos com um especial sobre Daniel Dias, que se aposenta após as Paralimpíadas de Tóquio.
A sensação de um atleta que acaba de se aposentar pode ser de liberdade, por que não?
Ontem eu comi uma bela de uma pizza, tá? Acho que eu merecia. Pizza, sorvete e refrigerante, tá?
Aquele Daniel Dias que caçava as palavras na noite anterior estava bem mais falante e livre na primeira coletiva de imprensa como ex-atleta paralímpico.
Hoje eu não consigo ainda mensurar o que significa tudo que eu conquistei. Eu sempre fui um atleta muito focado na minha performance de fazer isso, e às vezes você foca tanto nisso e acaba não tendo a ideia do que você está causando para o movimento.
Daniel, enfim, falou o que pensa sobre o processo de reclassificação funcional, que define a categoria do atleta paralímpico conforme o grau de deficiência.
A gente não entende como o André Brasil, vou ter que citar ele aqui, né? É um atleta que foi para 3 Paralimpíadas, hoje não é considerado um atleta paralímpico. Toda essa reclassificação, ela afetou muita, inclusive o número de medalhas aqui em Tóquio, do que eu podia conquistar, do que eu podia fazer.
Depois de tanto deixar as coisas para depois, por conta da carreira, a tendência é que agora o Daniel tenha mais tempo livre para curtir a vida e experimentar novas sensações. Um jeito de fazer isso? Se arriscando em outro esporte. Na manhã de quarta, com 2 dias de finais pela frente ainda, 4 atletas diferentes já ganharam ouro em Tóquio e 11 subiram ao pódio. Com 20 medalhas, esse já é o nosso melhor desempenho na história. Isso com mais de 40% da delegação sendo formados por estreantes.
Eu vejo que antes a natação concentrava muito em Daniel e André. E hoje você ter vários medalhistas, isso mostra um trabalho que o CPB fez. A gente já está superando aí o número de medalhistas e também o número de medalhas, né? Que foi 2008 e 2016, que foram as maiores conquistas que a gente teve. Então estou muito em paz, inclusive, com isso.
Da Rádio Nacional nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, Igor Santos.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
Bom, minha gente, ontem nós tivemos o jogo, né, da seleção, e com má atuação, a seleção venceu o Chile. Segundo sites de notícias, foi a pior atuação do Brasil em eliminatórias. Na opinião de Tite, faltou entrosamentos. Eu quero saber se ele concorda ou não com o Tite. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Um abraço para você, para os ouvintes ligados do Bate-Bola Nacional. Eu não concordo. Disse ontem no meu comentário aqui na Rádio Nacional, no Show de Bola Nacional, no jogo do Brasil com a seleção do Chile. E concordo com aqueles que disseram que foi uma das piores partidas. Não foi a pior, foi uma das piores. E eu tinha certeza absoluta, falei isso no final do comentário, não tinha nem começado a entrevista coletiva. O Tite vai arrumar alguma desculpa, o frio, a má qualidade do gramado, o desentrosamento, a perda de jogadores que não puderam se apresentar por causa de uma decisão da Premier League. Olha, o Brasil jogou muito mal. Mas aí, Astrid, nós estamos analisando performance e resultado. Performance, horrorosa. Resultado, 100%. 7 jogos, 7 vitórias. Isso aí encobre as más atuações, porque o Brasil está ganhando. Joga mal, mas ganha. Aí o torcedor é o que ele quer, isso. Que joga mal e ganha. Nós que analisamos futebol, estamos prevendo uma performance ruim na Copa do Mundo, se não mudar muita coisa dentro da seleção.
Já que você analisou por esse ângulo, eu vou colocar uma outra questão para você. No caso, eu que já acompanho a seleção brasileira, vi grandes seleções jogando, que para mim ninguém supera a seleção de 70.
Concordo.
Até hoje, ninguém, para mim ninguém superou a seleção de 70. Eu acho que aquela empolgação que se tinha do público com relação à seleção brasileira, não importasse qual a convocação, desde que ganhasse ou fizesse boas apresentações, o povo ia pra rua, você só ouvia o povo falar em seleção brasileira. Hoje você não vê mais isso.
Sabe por quê?
Caiu essa empolgação?
Totalmente zero de empolgação. Ô, Astrid, eu sou do tempo, e nós temos praticamente a mesma faixa etária, eu sou do tempo, morava na Zona Norte, no Meia, que quando a seleção ia jogar no Maracanã, eu vinha pro centro da cidade, pro Teatro João Caetano, comprar, ou pro Teatro Municipal, ficar na fila para comprar ingresso. Mas você via Pelé, Garrincha, Didi, uma série de grandes jogadores. Aí depois, uma outra geração, Gerson, Rivelino, Paulo César, Jairzinho, Brito, um monte de... Aí depois veio uma outra geração, Zico, Sócrates, Júnior, Leandro, Edinho, outras, Roberto Dinamite. Aí depois de um tempo pra cá, a antipatia da CBF, os desmandos das pessoas da CBF...
Parece que eles não fazem questão de pegar
torcedor. Eles hoje afastaram o torcedor. Primeiro, a seleção só joga fora do país. Numa convocação de 23, 20 jogam fora do país. Perdeu o carisma. A seleção é fechada. Antigamente, a seleção treinava no campo do Flamengo, no campo do Vasco, no campo do Botafogo. Ficava no hotel Copacabana, o jogador ficava na porta, assinando autógrafo. Hoje você tem uma
blindagem. Com o time acabou, tu imagina com a seleção.
Entendeu? O torcedor, você não ouve falar de seleção. Você ouve falar do Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A seleção hoje é um produto que não prende mais a atenção do torcedor.
Continuando com a seleção, meu caro Valdir, volta a campo no domingo contra a Argentina, partida válida pela sexta rodada das eliminatórias. O Brasil está na liderança, com 21 pontos, seguido pela Argentina com 15. E agora há pouco Tite convocou aí a Arthur do Bragantino para os jogos justo contra a Argentina e o Peru. Quero saber de você duas coisas. Primeiro, boa convocação, e a outra, detalhe que nesse jogo contra a Argentina não tem disputa de liderança. O Brasil, mesmo se perder, o que eu não quero, mesmo atuando ruim, eu quero vitória. O Brasil continua na frente.
Vamos por etapa. Mesmo você não querendo, se jogar o futebolzinho que jogou ontem, perde para a Argentina de novo.
Aí a análise do comentarista.
Claro que cada jogo é um jogo. Pode chegar domingo, arrebentar, e eu segunda-feira falar contigo, o Brasil jogou bem, maravilhosamente bem. Futebol tudo pode acontecer. Não, eu vejo um jogo muito igual. E você colocou muito bem. Mesmo que perder, ele fica 3 pontos, que ele hoje tem 6 na frente da Argentina. Eu acho que a vocação do Arthur muito boa. Bom jogador, jogador de muita habilidade, um jovem jogador. E eu acho que tem que levar jovem. Não adianta você levar o Hulk de 35, o Miranda de 38, o Daniel Alves.
Já acostumando essa garotada a usar a camisa, né?
Porque não é. E outra coisa, a Copa do Mundo bate as portas, Astrid. Estamos em setembro de 2021. A Copa do Mundo é novembro de 2022. Um ano e 2 meses, o tempo voa. Parece que foi ontem que vivemos Natal, Ano Novo.
E tem um outro detalhe, há um dirigente da FIFA que quer fazer Copa do Mundo de 2 em 2 anos, na sua opinião, cabe?
Não cabe, perde a motivação, arrebenta com a estrutura dos clubes.
Também o futebol pelo mundo, né?
E, claro, todos os clubes, quando eu falo clubes, no mundo inteiro.
Isso.
Não é só aqui não.
Os campeonatos mundiais.
O que eu acho que deveria ser feito, e essa ideia interessante, é fazer um campeonato mundial de clubes, um ranking... O 5 do Brasil, esse é um campeonato mundial de clubes, eu acho interessante. De 2 em 2 anos. Nossa, e não dessa maneira, porque o campeão mundial, ele é campeão jogando 3 partidas, Astrid. Então, com todo respeito, ser campeão ganhando 3 partidas, vale o título. Mas não é meritocracia, né?
Campeonato Brasileiro Série A.
Fluminense e Juventude empataram na noite de ontem com um melhor posicionamento na tabela para a equipe do Rio de Janeiro. Chegou aos 22 pontos, subindo para a 11ª colocação, levando a melhor no critério de desempate diante do Santos, Juventude, o próprio Juventude e o São Paulo, todos com 22 pontos. O time gaúcho é o 13º e o jogo, Valdir, como é que você viu esse jogo, Valdir?
Só um detalhe, você sabe por que o Fluminense está na frente? Qual o último o critério que...
Fala aí pra gente.
Menos cartões.
Ah, é?
É.
Acabou chegando nisso?
Acabou chegando nisso, que estava esbarrando em tudo, o número de vitórias, saldo de gols, gols de pró, aí o número de cartões, por isso que o Fluminense é o 11º. Eu assisti o jogo, o resultado
valeu,
inteiramente justo. Valeu, o resultado foi justo. O Juventude fez um bom segundo tempo, Fluminense também, e com um detalhe, hein? Me perdoe, torcedor tricolor. O Heber Roberto Lopes tem que explicar por que ele anulou aquele gol.
Exato.
E o pior, se a bola, ele apitou antes da bola entrar, quer dizer, não dando a oportunidade do lance ser revisto pelo VAR. Ele tem que explicar isso aí. Ficou muito mal essa má anulação.
Já que você falou nisso, essa polêmica dos árbitros não se explicarem, ficarem blindados, como é que tá essa polêmica?
Eu acho que é um absurdo, Astrid. Todo mundo vem a público e fala, todo mundo, qualquer profissão na vida, as pessoas, você vê os políticos falam, todo mundo fala, menos árbitro de futebol. Ninguém fala, árbitro de futebol não fala. Tem uma blindagem danada. E o pior, eles têm uma coisa que eles podem prejudicar a sua carreira. No caso, a carreira de um jogador ou de um treinador. Eles têm a caneta na mão. Isso aí é complicado.
Tem que ser revisto.
Muito, mas ninguém vê.
Vamos nós, então.
Campeonato Brasileiro Série B.
E hoje tem Vasco da Gama enfrentando o Brasil de Pelotas.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco joga nesta sexta-feira contra o Brasil de Pelotas, 19h em São Januário, pela rodada de número 22 do Brasileirão da Série B. Os cariocas vêm de vitória por 2-0 sobre a Ponte Preta e os reforços pedidos pelo técnico Lisca estão chegando. O Cruz Maltino anunciou a contratação do zagueiro Valber e já apresentou o atacante equatoriano John Sanchez.
Pues, la verdad, sí, un poco de presión por los ecuatorianos que pasaron por acá, que fueron Quiñones y Carlos Tenorio, goleadores. Pues, a seguir con esa membresía que dejaron ellos, ese nombre, queriendo hacer las cosas de la mejor manera en este gran club. Y pues, la verdad, sí, fue un sueño estar en un grande acá de Brasil, no me esperé que era Vasco da Gama, porque es uno de los clubes más grandes de acá, fue el primero en dar la idea sobre el racismo. Pues la verdad, muy contento por la llegada acá y a dar lo mejor de mí.
O Vasco soma 31 pontos na tabela e precisa da vitória para se aproximar do G4. Já o Brasil de Pelotas vem de empate em 1-1 contra o Remo e com apenas 14 pontos amarga o Z4 do Brasileirão da Série B.
E vamos direto saber o noticiário aí do Botafogo, que entra em campo no sábado.
Depois de chegar ao G4 do Brasileirão da Série B, o Botafogo luta para se manter dentro do grupo que vai subir para a Série A no próximo ano. Com transmissão da Rádio Nacional, o Glorioso enfrenta o Remo neste sábado, às 19h30 da noite, no estádio Baenão, em Belém do Pará. A equipe do técnico Enderson Moreira vem de vitória por 1-0 sobre o Curitiba. Apesar da boa fase, o Botafogo apresentou mais dois reforços para a temporada, o meia Luiz Henrique e o lateral esquerdo Carlinhos.
Satisfação muito grande de estar vestindo essa camisa, ainda mais trabalhando com o professor Anderson. Trabalhei duas vezes com ele, no América Mineiro e no Fortaleza agora há pouco tempo. Então é uma satisfação muito grande estar aqui no Botafogo. Então a minha característica mais é ofensivo, né? Mas também nesses últimos anos eu fiquei mais perfeito na marcação ali atrás. Então estou aqui para ajudar o máximo ao Botafogo.
Carlinhos e Luiz Henrique vieram por empréstimo do Fortaleza e a pedido do técnico Enderson Moreira. A diretoria botafoguense também busca a contratação do lateral direito Rafael. Revelado pelo Fluminense, o jogador de 31 anos já jogou no Manchester United e no Lyon e agora está sem clube depois de jogar na Turquia. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
10 segundos, Vasco e Botafogo.
Vasco é favorito e o Botafogo tem um jogo muito difícil.
Eita danado. Bom, minha gente, são 12 horas e 58 minutos. Final do Bate-Bola Nacional. Você vai ter novas notícias esportivas logo mais às 18 horas e 40 minutos em No Mundo da Bola. O Bate-Bola volta na segunda-feira, 12 horas e 40 minutos. Boa tarde.
Nacional.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate, bola nacional. Nacional, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação.